Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá 2023, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, está aqui com a gente. Olá, prefeito, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar conversando com vocês, em especial aqui, né, dentro da nossa Expoingá.
E a prefeitura de Maringá está com estande aqui na Expoingá, né? Que serviços vocês estão oferecendo para a população?
É, nós estamos com estande, né? Eu acredito que é um dos mais bonitos da Expoingá, porque é a cara da cidade. A Expoingá é a vitrine que Maringá tem, né? Ela expõe a nossa cidade para o Brasil e até para o mundo. Durante os dias aqui da Expoingá passam diversos investidores, diversas autoridades. Então temos que mostrar aí a beleza que é Maringá nos seus 76 anos. Nós temos vários serviços, nós temos desde a área da saúde, com informações, orientações. Esse ano nós temos um óculos virtual com realidade 360 graus, que ele pode entrar e conhecer os espaços públicos. A mobilidade urbana com aquela ação educacional, porque a gente tem que pensar nos nossos motoristas já desde criança. Todas as secretarias, o Instituto Ambiental tem um projeto sobre abelhas sem ferrão, que está mostrando ali para a população. Orientações sobre políticas sobre drogas, né? A família que deseja obter informações, encaminhar alguém. Os programas da Secretaria da Mulher, que é o Dignidade Mulher, qualifica mulheres, o seu programa de distribuição, as informações sobre violência contra a mulher, orientar. A robótica que nós estamos implantando esse ano na educação vai estar exposto aqui também para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Nós implantamos, né, um ambiente virtual de aprendizagem, é o APA, né, nas nossas escolas, como tem nos EADs aí de todas as universidades, e as pessoas poderão conhecer o que nós temos. A Secretaria de Juventude e Cidadania, com diversas atividades culturais. Enfim, cada momento é uma secretaria do município expondo e mostrando um pouco dos serviços que a prefeitura tem e que ela oferece no dia a dia para o cidadão, e que muitas vezes as pessoas, às vezes, até não conhecem o serviço, né? Então, aqui ela pode conhecer um pouco mais.
Uhum. Prefeito, hoje pela manhã, com a presença aí do secretário de Estado da Agricultura, né, foi lançado um certificado agora, né, uma certificação para comercialização de produtos da agroindústria familiar em todo o estado, né? O que isso significa para a economia local?
Olha, isso é um grande benefício, né? Nós criamos nesse novo mandato nossa Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, com um olhar diferenciado exatamente para aqueles produtores, os pequenos produtores, aqueles que fazem produtos através da agricultura familiar, seja um queijo, um requeijão, uma conserva, um salame, os mais diversos produtos. Antes, eles tinham apenas o selo de inspeção municipal, ou só poderiam vender aqui na cidade. Com esse convênio que nós fizemos, o município de Maringá, preenchendo todos os requisitos que a lei estadual exige, agora nós temos essa certificação estadual. Ou seja, o pequeno produtor, o pequeno agricultor aqui que faz algum produto industrializado, ele poderá vender em qualquer cidade do Paraná. Ou seja, evidentemente que aumentou muito a possibilidade de faturamento desses pequenos produtores, pequenos agricultores familiares.
Uhum. Prefeito, a prefeitura divulgou hoje a informação que adiou a licitação da PPP da iluminação pública, né? Por quê?
Bom, primeiro que essa PPP é a primeira na história de Maringá que é feita com a máxima transparência e, inclusive, pela Bolsa de Valores. Nós contratamos a FIP, que é uma das grandes instituições do Brasil, para fazer todos os estudos, né, viáveis, os estudos econômicos, os estudos técnicos. E a PPP simplesmente é antecipar a iluminação de LED em toda a cidade. Nós já fazemos isso, fizemos em algumas avenidas, o serviço feito pelo município é extremamente excelente, só que ele não dá conta de fazer a substituição no ritmo que a população espera. Se nós formos fazer a substituição das lâmpadas de LED, que são 55 mil pontos, né, só com a nossa estrutura, evidentemente que talvez demoraria aí 5, 6, 7, 8, até uns 10 anos para a gente chegar a 100% da cidade. Através da PPP você antecipa isso. Ou seja, a empresa vem aqui vencer essa licitação absolutamente transparente, feita na Bolsa de Valores, como eu disse, é a primeira vez na história. A empresa faz todos os investimentos de uma vez, o prazo máximo é um ano e meio, ela substitui todos os pontos, faz a manutenção, coloca o sistema mais moderno que existe, e o município vai pagando a empresa depois, né, inclusive com a conta da energia, que vai nos dar uma economia de mais ou menos R$1,5 milhão por mês. Então, a PPP é uma excelente saída, que é o que tem acontecido em todas as cidades grandes do país. Estava marcado para o dia 23, O Tribunal de Contas fez uma avaliação rigorosa em todos os procedimentos e achou praticamente alguns pequenos detalhes que, para evitar que houvesse uma impugnação, nós resolvemos retirar, corrigir e publicar novamente. Então, é apenas uma medida de cautela que a Prefeitura fez para que a gente possa ganhar tempo. Então, a Bolsa de Valores foi remarcada para o dia 3 de julho, né? Então, mantém-se tudo da mesma forma, né? É preciso também lembrar que esse processo foi discutido longamente, além das audiências públicas que fizemos, aprovado por duas vezes na Câmara de Vereadores, por dois momentos diferentes. Ele ficou em consulta pública por mais de 30 dias, né, à disposição de toda a população. Então, recebemos diversas sugestões. Todas as sugestões recebidas praticamente foram atendidas. Então, está tudo dentro da mais absoluta normalidade e Maringá será uma referência em sustentabilidade a partir desse ano, com a troca de toda a iluminação de LED e as duas usinas que faremos para implantar, para gerar economia limpa, né? Economia, energia limpa, energia através de placas solares.
Uhum. A empresa que vencer, ela vai ter que ter uma capacidade, então, bem superior ao que o município tem hoje para trocar as lâmpadas.
Olha, o município até teria capacidade econômica, mas para você processar isso, a demora do município é muito grande. A obra pública é demorada, os processos são muito mais demorados, as compras que o município faz, elas obedecem todos aqueles procedimentos de licitação que são muito demorados. Então, nós temos duas opções: ou fazemos com a estrutura própria e chegamos aí a 7, 8, 9 anos para atender toda a população, ou fazemos por PPP, uma parceria público-privado, que a empresa faz praticamente em um ano, troca tudo. Né? Ou seja, o benefício que poderia chegar lá no Jardim Paulista, no Ney Braga, no Itaipu, no Industrial, só daqui 5, 6 anos, ele vai chegar agora, imediatamente. E o melhor de tudo, que além de ser uma medida sustentável, nós temos economia. Nós vamos ter economia de R$1,5 milhão por ano. E os servidores da prefeitura que atuam na área da iluminação pública continuarão atuando. Porque nós temos só de escola 116 escolas esse mês. Temos 35 postos de saúde. Temos UPAs, temos hospitais, temos outros espaços públicos que esses servidores vão atender a nossa demanda dos serviços de iluminação pública. Então, e energia, né, serviços de eletricidade nesses prédios públicos. Então, é uma equação positiva para todos nós.
De vez em quando aparecem uns barulhos estranhos aqui, um barulho do lado, né? Prefeito, queria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre o acordo, possível acordo, né, com a Sanepar.
Olha, Luciana Penha, esse assunto ele já vem de longa data, né? Dependesse da minha vontade pessoal, enquanto prefeito, eu já teria pego o serviço, retirado da Sanepar e até eventualmente concedido novamente numa nova circunstância, né? Negociando tarifas, como é o nosso objetivo, negociando investimentos a mais, né, para a cidade. Mas o que nós chegamos à conclusão de que a Sanepar está nessa disputa com a Prefeitura de Maringá desde 2010, já se passaram 13 anos, e se continuar desta forma, eu acredito que muitos outros anos virão pela frente. Então, não há muito o que fazer, inclusive por conta do novo marco de saneamento, né? Isso é uma coisa que dificulta, por exemplo, algumas ações da Prefeitura que não eram previstas. O Estado do Paraná, o ano passado, aprovou uma lei que proíbe, é um pouco absurda essa lei, mas ela foi aprovada, ela está sendo discutida no Tribunal de Justiça, a sua constitucionalidade, mas ela foi aprovada. O que ela diz? Ela diz que os municípios até poderão conceder o serviço de água e esgoto para uma empresa privada, se for o caso, mas, ou até pela própria Sanepar, mas ele não poderia receber uma outorga, ou seja, não poderia receber em dinheiro por conceder aquele serviço. Quer dizer, foi uma lei, evidentemente, que a Sanepar fez para beneficiar a empresa, que não é só pública, né? Ela é uma empresa pública e também com parte das suas ações vendidas para iniciativa privada, inclusive internacional. Tem grupo francês que tem participação na Sanepar. Então, existem algumas dificuldades e nós entendemos que, se a prefeitura, eventualmente, porque não está ainda formalizado, eventualmente fizer esse acordo com a Sanepar, e só faríamos com a anuência do Supremo Tribunal Federal, porque o processo está no Supremo Tribunal Federal, né, o município, então, não teria que fazer aquela indenização que ele vai ter que fazer para retomar o serviço, e a Sanepar paga um valor para a prefeitura. O valor da Sanepar é de 300 milhões de reais, que ela propôs, era 100, foi a 150, 200, né? Nós estamos numa discussão há muito tempo. O acordo final é 300 milhões de reais de recursos livres que o município pode investir nas mais diversas áreas que a população entender necessária e a Câmara aprovar e a Prefeitura executar. E também a doação para o município de uma grande área de reserva florestal que a gente só não fala, mas todo mundo sabe qual que é o grande sonho de todo maringaense de ter de volta para a Prefeitura uma área aí que a gente só não... Ah, aliás, não tem problema falar, é o Horto Florestal. A gente só não fala porque ainda depende de uma negociação da Sanepar com a companhia. Porque o Horto Florestal sempre foi nosso projeto, todo mundo sabe, reabrir ele para a população. Só que o Horto não é da Prefeitura. Muitas pessoas acham que o Horto Florestal é da Prefeitura, o Horto é da companhia. Melhoramentos, né, que foi a que abriu a cidade. E a companhia, ela pode vender para quem ela quiser aquilo ali. Claro que quem comprar não vai poder destruir, tirar aquelas árvores sem uma autorização da prefeitura. E nós, então, entendemos que essa proposta da Sanepar de comprar e entregar para a prefeitura o horto para fazer um grande parque ambiental também é uma coisa muito interessante, porque ela tem... A população tem uma ligação afetiva, histórica com o Horto, é uma área ambiental dentro da cidade, e hoje, né, as empresas, as grandes empresas do mundo, têm comprado crédito de carbono por conta de áreas verdes. Então, o Horto é um patrimônio que nós temos, né, que pode ser, inclusive, utilizado no abatimento como crédito de carbono. Então, também é uma iniciativa de sustentabilidade que vai marcar Maringá. Então, é uma possibilidade fazer esse acordo, porque fora isso, qual a outra opção que vai ter? A outra opção é a Sanepar continuar com o serviço de água e esgoto igual ela está desde 2010 por mais 10, 20, 30 anos, porque não é fácil tirar a Sanepar. A Sanepar deseja, e a Justiça garantiu a ela, uma indenização, que ninguém consegue saber que indenização que é essa. Nós não podemos fazer a concessão, até podemos fazer a concessão para uma empresa, se quisesse, mas não poderíamos receber por isso. Então, não tem vantagem para a cidade. A única coisa que a gente lamenta é que não mexe na conta de água, que eu acho que a conta de água é muito caro. Nós comparamos o serviço da o valor da água da Sanepar e o valor da água em Sarandi, por exemplo, que é serviço municipal, e é muito menor. Mas a Sanepar não abre nenhuma possibilidade de discutir sobre o valor da tarifa, porque é estadual e vale para todas as cidades do Paraná. Uhum. Então, por isso que estamos avançando com a possibilidade desse acordo, se a Câmara também concordar e aprovar a proposta.
Ó, nós temos aqui um ouvinte comentando, só que não é da Sanepar, é sobre aquela negociação com a TCC, mas já foi...
Aquela negociação da TCC, ela está... Houve a manifestação favorável do Tribunal de Justiça sobre o acordo, porque nós fizemos aquele acordo com a TCC, aprovado, né, pela Câmara de Vereadores, condicionado à homologação judicial, pelo Poder Judiciário. No Tribunal de Justiça já houve a manifestação favorável à homologação desse acordo, mas ainda está no prazo que pode, eventualmente, o Ministério Público recorrer. Pode recorrer. Então, nós estamos aguardando este prazo, né, para daí sim ele transita em julgado.
Que são aqueles 66 milhões?
São 66 milhões. A TCC hoje ela teria tranquilamente, reconhecidamente, mais de 100 milhões para receber do município, que é aquele... Eu não concordo com isso, é importante deixar bem claro, mas é um direito, né? Isso está consagrado pelo contrato de concessão que foi feito em 2010. Não foi a nossa gestão que fez o contrato de concessão. O contrato de concessão feito em 2010 garante alguns direitos para a Sanepar, para a TCC. E no período da pandemia, nós não demos aumento para proteger a população, era um momento muito difícil, então, aí ficou uma defasagem que ela ganhou na justiça o direito de receber. Esse valor passa de 100 milhões de reais tranquilamente. E aí há essa possibilidade desse acordo que foi feito.
Não foi fechado ainda? Não foi,
ele foi assinado entre a prefeitura, entre a TCC, com a aprovação da Câmara, aguardando apenas a decisão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário sacramentando, nós fazemos o pagamento e aí quita 100% da dívida com a TCC.
Tá certo. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, o delegado Luiz Cláudio Alves, que é vereador também, hoje ele fazendo uma operação contra o tráfico de drogas, ele flagrou um fundo de vale cheio de capas de fios deixadas por ladrões de fiação elétrica, né? Aí eu gostaria de saber como é que está o trabalho da prefeitura em relação aos fundos de vale da cidade, né? Que são muitos e a gente sempre fala dessa questão do lixo, e também ao combate ao furto de fiação, que nesse caso é um trabalho da polícia, mas que também tem a participação da Guarda Municipal. Né?
Bom, em relação a essa questão da fiação, acho que a pessoa mais apropriada para responder é o próprio delegado Luiz Alves, porque esse é serviço da polícia, né? Uhum. Tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A Prefeitura, ela faz a sua parte, nós cercamos diversos fundos de vale, vocês se lembram que os fundos de vale não eram cercados. Nós cercamos, hoje praticamente todos os fundos de vale estão com cercamento e alambrado. O lixo não chega sozinho no fundo de vale e nem é a prefeitura que joga. Alguém está jogando lixo lá. E quem é que está jogando lixo? Então, né, precisa de uma conscientização de todos. O que a prefeitura faz é diariamente recolher dezenas de caminhões de lixo de vários pontos da cidade. Nós criamos até aquele programa de fazer em locais onde a população joga o lixo, fizemos jardim, plantamos flores e fizemos uma área bonita para que os próprios moradores ajudassem a cuidar, porque a prefeitura sozinha não vai dar conta de acompanhar todos os fundos de vale. Então, nós fizemos a nossa parte, cercamos o fundo de vale, retiramos a iluminação, o lixo, nós orientamos a população, se flagrar jogando, e já flagramos, nós fazemos multas pelo Instituto Ambiental. A Guarda Municipal, ela tem feito o seu trabalho de vistoria. Mas é importante a gente lembrar que tudo que acontece de segurança, todo mundo cobra a prefeitura. Né? E não é a prefeitura, ela não vai dar conta de resolver o problema da segurança. Segurança é responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil. A Guarda Municipal, ela colabora. E, aliás, diga-se de passagem, a Guarda Municipal em Maringá colabora muito mais ainda do que devia. Nós fizemos diversos investimentos, nós fizemos o armamento da Guarda, depois de 800 horas de treinamento, fizemos agora a instalação das câmeras com monitoramento de leitura facial, que inclusive em frente ao estande da prefeitura tem uma delas instalada, que identifica a leitura facial, faz identificação de placas, mas a prefeitura tem os instrumentos, tem o software mais moderno do Brasil, mas depende da Polícia Militar e da Polícia Civil colocar os dados ali para identificar as pessoas. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Acredito, e tenho conversado com o governador muito sobre isso, né, houve a maior contratação de policiais, né, da história da Polícia Militar. Hoje o nosso efetivo era menor do que de 20 anos atrás, entraram novos delegados na Polícia Civil, está sendo feito o treinamento, então há um compromisso, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, de aumentar o efetivo e fazer. Quem compra fio de cobre é um receptador, e isso é um criminoso, e isso é uma ação de investigação policial, que a responsabilidade é da Polícia Civil, que depois, se tiver que fazer a prisão, tem que vir uma ordem judicial que é emanada do Poder Judiciário. Mas tudo cai nas costas da Prefeitura. Mas não tem problema. Eu tenho a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte, estamos fazendo muito mais do que a nossa responsabilidade, e é assim mesmo. As pessoas estão na cidade. Né? As pessoas não moram no governo do Estado, nem moram no governo federal. Elas moram na cidade. Então é natural essa cobrança de tudo que acontece em relação à Prefeitura.
Já existe uma movimentação grande de pré-candidatos à Prefeitura de Maringá para 2024, né? Qual a posição do senhor em relação a isso?
Eu sempre tenho digo a todos que o nosso trabalho na gestão, ou seja, a gestão da cidade, ela é superior a qualquer campanha eleitoral. Acho que eu já dei provas disso, né? Vencida a minha eleição em 2016, todos se recordam que eu venci contra o grupo que estava na cidade, que tinha o ministro, que tinha o governador, que tinha a vice-governadora, que tinha todos os deputados, né, contra o ex-prefeito, mas nem por isso deixei de trabalhar, por exemplo, com o deputado Ricardo Barros, que era o irmão do candidato, ou seja, trabalhamos o mandato inteiro, como trabalhei com o deputado NVR do PT, como trabalhei com todos os representantes da cidade. Então, eu sempre separei claramente, né, processo eleitoral, campanha, das ações do mandato. Então, acho que isso é uma característica que eu consegui deixar bem clara aqui em Maringá. Pretendo fazer isso até o final do meu mandato. Agora, é natural que o ano que vem o nosso partido tenha candidato e apoie algum candidato. Eu não vou interferir no processo para prejudicar o andamento da cidade. Naquilo que eu puder me envolver, participar ou dizer quem é o meu candidato, eu farei para a população no tempo certo, até porque as pessoas têm me pedido. Ah, você não pode ir para o terceiro mandato? E agora? Quem nós vamos votar? Eu sou abordado em todos os lugares que eu vou, essa pergunta é a pergunta que eu mais ouço. Eu tenho dito que na hora certa, no momento certo, vamos apresentar os candidatos. Existem candidaturas naturais. Né? Por exemplo, ex-prefeito sempre é um candidato natural. Então, acredito que o ex-prefeito Silvio é um candidato natural. O nosso vice-prefeito é um candidato natural, porque enquanto vice-prefeito, ele não pode ser candidato nem a vereador e nem a vice-prefeito. Então, a lei só garante a ele o direito de ser candidato ou a prefeito ou não ser candidato. Então, eu penso que ele é um candidato natural. Dentro da Câmara de Vereadores, temos vereadores que são candidatos naturais, o vereador Flávio Mantovani, vereador Mário Verri, vereadora Ana Lúcia. Né? Então, existe o ex-deputado Dr. Batista, os deputados atuais, Jacovós, do Carmo, são deputados que naturalmente se colocam à disposição. Né? E eu pretendo, como eu disse, escolher aquele que a gente vai apontar que defenda o nosso estilo de administrar, o que a gente vem fazendo nesse período, mas sem jamais prejudicar o andamento da gestão da cidade.
Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Nós conversamos com o prefeito Ulisses Maia, que falamos aqui sobre as ações do município e estamos aqui na Expoingá 2023.